Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional. As organizações vivem em constante cabo de guerra entre as pessoas da mesma empresa, setor e função. Em conflitos por resultado, cargos, influência, culpados, importância e individualidade, como minha carreira, meu chefe, meus funcionários. Quais são as causas e como resolver é a ideia desse podcast, com o tema 7 razões do porquê os conflitos acontecem na sua empresa. Os conflitos ocasionam problemas como perda de tempo, energia, eficiência e dinheiro, controlando a si e aos outros. Sentimentos ruins como mágoa, ressentimento, raiva e frustração fazem as pessoas temerem reuniões ou tornam reuniões espaços entediantes onde não são ouvidas as opiniões e perspectivas de todos os integrantes, ocasionando perda de foco, necessidades de revisão de discussões e decisões inúmeras vezes, perda de prazo, ficando estagnado e não progredindo. Esses e outros problemas são provocados por condições e estímulos estabelecidos pelas próprias estratégias, estruturas e execução da empresa e que são adotados pelas pessoas que dão vida e forma à cultura da empresa. Acompanhando diversos estudos e pesquisas, lendo mais de uma centena de livros e vivenciando na prática os problemas dos conflitos nas empresas e organizações, é possível concluir que existem elementos que contribuem diretamente para esse excesso de conflitos. O primeiro deles é desconhecimento da prioridade e visão da empresa. Se você pedir para qualquer pessoa qual o objetivo de um time de futebol, todos irão dizer ganhar o jogo. E se perguntar qual o objetivo do goleiro, irão responder defender o gol. Ou do atacante, a resposta será fazer o gol. Isso mostra como para as pessoas não está claro qual o objetivo do time de futebol. Só existe clareza do objetivo quando as pessoas entendem que o objetivo do goleiro e do atacante é sempre ganhar o jogo. Nem que o goleiro tenha que fazer o gol e o atacante tenha que defender o gol. Isso é igual dentro das organizações, onde pessoas sabem sua função, mas não sabem para quê ou por que elas fazem, ou ainda o que é esperado delas. Contribuindo para discussões como a minha função é mais importante que a sua. Já que ao perguntar para os líderes e gestores qual a prioridade da empresa, existirão inúmeras prioridades. Reforçando que as pessoas desconhecem qual é a prioridade. Isto porque prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar, o norte que deve ser buscado antes de todos os outros. Como segunda razão dos conflitos está, não existe processos claros. Quando não existe compreensão de um padrão ou processo de trabalho, cada pessoa entende como o trabalho deve ser feito ou como as coisas são e funcionam. Isso faz cada pessoa realizar as atividades uma diferente das outras, acreditando que estão fazendo certo e o seu melhor. Entretanto, acabam por entregar diferente do que o cliente interno ou externo espera receber. Portanto, é importante estar explícito quais são os processos de trabalho e as respectivas entradas e entregas de cada etapa, com seus tempos de operação, materiais necessários, bem como as estruturas e capacidades demandadas para realizar cada uma dessas etapas. Sem esses elementos formatados, disponibilizados e as pessoas devidamente capacitadas, elas ficarão em discussões e acusações sem fundamentos, pela ausência dessas definições de como a empresa e os processos devem operacionalizar. Como terceira razão do excesso de conflitos está a ausência de papéis e responsabilidades. A falta de entendimento de quais são os papéis e responsabilidades de cada cargo e as estruturas organizacionais da empresa e também o seu não cumprimento, caso existam, provoca morosidade na busca de soluções, indecisões para a continuidade da operação do dia a dia e também o enfrentamento na busca por espaço de poder e influência na empresa ou setor. Especificar quais são as responsabilidades, atividades e entregas de cada pessoa e sua interdependência e conexão na organização evita que tarefas ou funções fiquem descobertas ou que pessoas com o mesmo papel fiquem esperando ou empurrando uma para a outra para realizar. Como quarta razão, está interesses conflitantes. Um dos pontos de maior embate é quando as empresas possuem indicadores em que as ações para atendê-los impactam outras áreas da empresa. Um artigo publicado em 2015 na Harvard Business Review Brasil apontou a falta de alinhamento como um dos principais motivos do porquê as empresas falham na execução das suas estratégias. O mesmo artigo aborda que não se trata de uma falta de alinhamento vertical, mas de um desalinhamento horizontal entre as pessoas de diferentes departamentos do mesmo nível hierárquico, provocando por interesses divergentes. Quando, por exemplo, logística quer ter R$500 mil em estoque de produtos prontos, vendas quer atender uma variação de volume de R$1 milhão em 24 horas e produção tem um tempo de resposta de lead time de 72 horas. Esse cenário provoca um embate entre todas as áreas e seus diferentes níveis, já que cada um está preocupado em atender seu indicador e não ser acusado pelo fracasso dos resultados da empresa. Por isso, definindo indicadores claros e que sejam complementares e não conflitantes é o caminho a ser estabelecido nas estratégias, estruturas e execução da empresa. Como quinta razão está o peso do passado. Esse ponto é expresso diretamente em resmungos ou conversas de corredor, em frases vazias e sem argumento como "já fizemos uma vez e não deu certo", "por que mudar se sempre funcionou?", "ele não entende nada do que está falando", sem trazer informações plausíveis para a sua resistência e apego à situação atual. Segundo os professores de liderança de Harvard, Robert Keegan e Lisa Leahy, isso acontece por rancor da pessoa que está trazendo o tema. Sente-se ameaçado pela nova possibilidade em desconhecer os riscos, como também despreparado e inseguro por não se sentir apto a realizar o que está sendo proposto e não ter os recursos necessários, acabando por responder com aversão ao não querer compreender e apatia ao não agir para facilitar que as coisas aconteçam. Para que isso não aconteça, é fundamental que, por mais que a solução esteja clara, é necessário que as novas ideias e propostas sejam construídas conjuntamente com a equipe, utilizando-se ferramentas como brainstorm, mapa mental ou piece of paper. Assim, todas as ideias serão acolhidas sem julgar quem ou o que foi sugerido. A sexta razão dos conflitos está não sabem se comunicar. Um dos predominantes motivos dos conflitos entre as pessoas é a falta de preparo para escutar e expressar adequadamente o que pensa e sente. Isso acontece porque não fomos ensinados pelos pais ou pelas escolas como devemos nos comunicar com as demais pessoas. As pessoas não escutam, porque quando criança, as pessoas sempre foram orientadas a ficarem quietas e em silêncio e não a ouvir e entender o que está sendo dito pelos outros, fazendo que quando chegamos à fase adulta, somente replicamos o comportamento que aprendemos, pedindo para os outros se calarem, sendo inflexível com uma posição de superioridade e não querer compreender o que os outros precisam. Ao falar, temos o péssimo hábito de julgar pessoas do que elas são ou estão, ou deixam de ser ou estar. O equívoco nesse posicionamento está em como falamos, uma vez que ao falar o que percebemos, deixamos de narrar os fatos que são observáveis e acabamos por falar o nosso juízo de valor, atacando as pessoas e não os fatos e o que esses fatos nos fizeram sentir, como ensina Marshall Rosenberg na sua Essência da Comunicação Não Violenta. Como sétima e última razão dos conflitos está o ponto de partida. Algo que gera constantes desentendimentos é a falta do ponto de referência ou desconhecimento do ponto de vista. Em todos os diálogos, estamos carregados de certezas e obviedades, subentendendo que o outro já sabe o que estamos falando, ocasionando a ausência de um diálogo prévio de alinhamento e contextualização das referências de onde estão partindo as informações e opiniões. Algo que ensino em meus programas de desenvolvimento e que é fundamental para uma comunicação assertiva é que o óbvio só é óbvio depois que seja dito. Se você não falar para as outras pessoas, nunca irão saber e entender o que você está dizendo e muito menos irão fazer de acordo ao que você estiver solicitando que seja feito. Como conclusão, preparar as pessoas para comunicar de modo mais assertivo, garantindo que o planejamento e a operação caminhem em uma mesma direção ao melhorar os elementos das estratégias, estruturas e execução, certamente irá contribuir para a diminuição dos conflitos e discussões que permeiam todas as empresas, aumentando assim a velocidade de resposta à mudança de mercado e diminuindo a burocracia nas tomadas de decisão, o que irá refletir na redução dos custos operacionais e elevar o nível de satisfação das pessoas. Este é o podcast Comece a Pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.